going to Senhores deputados, eu acho que a gente se calhar pode dar início à nossa reunião, já temos quórum e, portanto, eu ia só pedir a aprovação da proposta da ordem do dia. Não sei, mas temos... ok, obrigado. Não percebi o ponto de interrogação, no fim. Obrigado, Ana Rita, e obrigado hoje de manhã também para... Portanto, queria aprovar a proposta da ordem do dia, se estamos todos de acordo. Muito bem. Está a telefonar ao telefone, mas nós julgámos estávamos a responder. Não temos ata para aprovar. E antes de eu iniciar as minhas comunicações, queria pedir à Sra. Deputada Ana Mesquita para apresentar a nossa nova deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para informar a Comissão de que a minha camarada Ana Virgínia Pereira, que era aqui a membro suplente da Comissão de Educação e Ciência, será agora substituída pela minha camarada Ângela Moreira, que vem também então aqui dar o seu contributo em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada.
Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Também é do Porto. O que é que isso quer dizer? Ah, julguei que estava a referir... Bem, depois temos, antes de eu dar início à nossa ordem do dia, eu só queria informar todos que o ponto 7, que está na nossa ordem de trabalhos, pediram-nos para adiarmos estes dois pareceres de iniciativas legislativas. A primeira é só para informar. Está bem, eu já ainda, eu só estou a dizer que o ponto sétimo, tanto o 7.1 como o 7.2, a pedido, são adiados para a próxima reunião. Depois temos uma série de baixas de iniciativas à Comissão. Temos uma proposta de lei, que é o projeto de lei 813/13, do PCP, requalificação e construção de residências universitárias, que baixou à Comissão na especialidade, para a apreciação na especialidade, e a questão é o que é que gostaríamos de fazer em relação a este projeto de lei, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, tendo em conta aquilo que foi a discussão em plenário em relação a esta matéria, houve aqui algumas questões que os grupos parlamentares tinham levantado de possibilidade de, em especialidade, poderem ser acertadas. Eu parece-me que não está nesta ordem de trabalhos distribuída a esse ponto, está na anterior que veio por e-mail. Portanto, é o projeto de lei de 813 sobre a requalificação e construção de residências universitárias. E, portanto, que na altura houve grupos parlamentares que levantaram a possibilidade de, em especialidade, nós podermos ver aqui alguns acertos. Não nos parece que seja propriamente necessário proceder a audições. Sugeria que nós pudéssemos avançar com um prazo para pensarmos em propostas de alteração relativamente a esta matéria, eventualmente 15 dias, se considerarem por bem. 3 semanas, estamos disponíveis. Sim, tendo em conta o calendário, se calhar é mais adequado 3 semanas para fecharmos o que houver a fechar relativamente a este projeto de lei.
Sr. Presidente, era só para dar a concordância do Grupo Parlamentar do CDS. Nós fomos um dos grupos que manifestámos que poderíamos trabalhar na especialidade este diploma e, portanto, parece-nos que 3 semanas depois, num esquema talvez mais informal, em que possamos fazer chegar as nossas alterações ao PCP e depois daí percorrer um documento final, parece-nos muito bem.
Mais algum comentário? Portanto, vamos manter 3 semanas. Vai adiar muito bem. Depois temos o ponto da iniciativa europeia, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a reforma da estrutura administrativa das escolas europeias. A CAE enviou esta iniciativa para conhecimento da Comissão de Educação e Ciência e a questão que se põe é se se pretende proceder ao escrutínio desta comunicação. Nós, em geral, se não são coisas muito, muito específicas da Comissão, não escolhemos escrutinar, mas não sei se os senhores deputados têm uma opinião diferente. Portanto, não fazemos. Muito bem. Portanto, não fazemos escrutínio. Depois temos o relatório da reunião com a delegação da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu, que foi distribuído e que não sei se há comentários que queiram adicionar. Foi uma reunião que teve uma participação muito grande dos nossos deputados e que acho que correu bastante bem. Depois temos uma série de projetos de resolução. Ah, sim, peço desculpa. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos a discussão de projetos de resolução, uma discussão conjunta de vários projetos de resolução, o número 1364/13 do PSD, que tem a ver com a requalificação da Escola Secundária de Castro Daire, outra projeto de resolução 1374 do CDS-PP, que também tem a ver com a Escola Secundária de Castro Daire, e outra do PEV, que é o projeto de resolução 1432/13, e dou as boas-vindas ao Sr. Deputado do PEV, que está aqui connosco, sobre a reabilitação urgente da Escola Secundária de Castro Daire. Não sei se quem gostaria de iniciar. PSD? Exatamente. Sr. Deputado, seja muito bem-vindo também. Não tinha reparado. Sr. Deputado Pedro Alves? Deputado Pedro Alves, faz.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero então aqui apresentar este projeto de resolução para a requalificação da Escola Básica e Secundária de Castro Daire, na sequência não apenas de uma visita recente que fizemos nós, os deputados eleitos pelo Distrito Federal de Viseu, mas sobretudo pelo conhecimento que temos da realidade do parque escolar daquele concelho. E neste caso em particular, a Escola de Castro Daire é uma escola que já tem 36 anos, e nunca sofreu qualquer tipo de intervenção do ponto de vista estrutural quanto à sua requalificação. Mesmo durante os períodos em que a Parque Escolar fez a intervenção, Castro Daire não teve a sorte de beneficiar desse tipo de intervenção, causando com isso também uma desigualdade e agravando ainda mais as assimetrias entre aquele concelho, nomeadamente o acesso a um ensino de qualidade por parte dos alunos de Castro Daire, nem tão pouco agora, recentemente, com o mapeamento que foi feito no âmbito da requalificação de alguns equipamentos educativos para o Portugal 2020. E da visita que fizemos, há um conjunto de situações que nos parecem bastante prioritários, de perceber que, como disse, a escola é dos anos 80, o mobiliário que está instalado não foi adquirido na altura da construção, é mobiliário ainda dos anos 70, mas quem conhece a região sabe que é uma região onde os invernos são bastante rigorosos e, quando entramos na escola, percebemos que as condições de permanência dentro de uma sala de aulas é muito difícil, a começar pela caixilharia, a caixilharia que tem frestas enormíssimas que têm que ser tapadas, muitos dos casos, com jornais, não só o frio que entra, como o desperdício do calor que sai, ou seja, o aquecimento acaba por não funcionar como devia. Também, ao nível das paredes, perceber que precisam tanto as salas de aulas como de pintura interior, como os edifícios a nível externo, não causam boa impressão a quem está em ambiente escolar, ou seja, uma imagem de degradação, de abandono, que também não é estimulante, seja para os alunos, seja para toda a comunidade escolar, professores e funcionários, e bem como a comunidade educativa, os pais que ali se deslocam. Perceber também que, ao nível do piso, ainda é um material antigo, é aquele taco que saltou com estas diferenças térmicas, e quem sabe os verões são rigorosos também em termos de calor, a amplitude térmica fez com que houvesse desgaste, não houve reposição, A cobertura dos pavilhões é uma cobertura também de um material que está muito degradado. Há infiltrações nos pavilhões onde ocorrem as aulas. Depois, a canalização ao nível da rede de água tem muitas perdas. É uma canalização antiga, está subterrânea. Para além do custo da fatura na despesa com a água, há também uma perda de qualidade da própria água por todas estas infiltrações. E depois, relativamente às questões de segurança e de uso dos espaços exteriores para a prática da atividade física, perceber que todo o campo exterior não tem condições para que os alunos consigam fazer uma boa e adequada prática desportiva. E como há só um pavilhão fechado, a sobrecarga deste pavilhão também não permite que as aulas de educação física decorram da melhor forma. Destacar que estes acabam por ser uns alunos que sofrem o duplo custo da interioridade e que, por isso, sabemos que tem havido um esforço muito grande por parte de todas as equipas diretivas daquele agrupamento e, através do seu parque, o orçamento, fazer pequenas reparações, vão reparando uma ou outra caixilharia que já se encontra num estado demasiado de degradação, mas o orçamento é muito curto, não é? E, por isso, achamos que é importante que haja um investimento estrutural na requalificação desta escola. É a única escola secundária, básica secundária no concelho, serve mais de 400 alunos e que, por isso, da nossa parte, merece, da parte do Governo, neste caso do Parlamento, o apoio e o reconhecimento da necessidade desta intervenção e para que o Governo, efetivamente, coloque no plano de prioridades de intervenção a escola básica e secundária de Castro Pereira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem... Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas da Comissão de Educação. É para mim um gosto permitirem-me estar aqui. Pouco mais há a dizer, a descrição do meu colega e amigo Pedro Alves, o deputado Pedro Alves, foi exaustiva e espelha bem a realidade. Chamar apenas em atenção dois aspectos. O primeiro é que, fruto do parque orçamento da escola que é gasto todos os anos para remendar ou criar o mínimo de condições para estes alunos, eles são vedados a qualquer atividade extracurricular ou extraescolar, o que transforma ainda mais ou que agrava o isolamento que este concelho, sendo um concelho muito disperso do interior, estes alunos ficam ainda mais em dificuldades ou pelo menos em pé de desigualdade com outras escolas que dão outras oportunidades aos alunos. Depois dizer que, para além das condições climatéricas, isso é um concelho muito disperso e não me parece justo pedir a um aluno que saia às 6 da manhã de casa ou às 5h30 para ir para a sede do agrupamento e chegar a encontrar condições que não tinha na sua anterior escola. Condições de salubridade deficientes, nenhuma condição de prática desportiva ao ar livre, sala de aulas sem condições climatéricas, numa região que está na Serra do Montemuro e, portanto, onde normalmente pode, para quem conhece, normalmente quando há alertas de neve, nunca neva nas grandes cidades, mas na zona de Castro Daire praticamente neva sempre e, portanto, estamos a falar de condições muito adversas. E esta escola, de facto, nos seus 36 anos, já teve, obviamente, mais alunos, apresenta hoje, para quem visita a escola, tive o cuidado de visitar, condições que são já muito, muito, muito degradadas. E, portanto, nós quisemos apenas tentar, e julgo que os grupos parlamentares farão esse esforço, um consenso para que se sinalize ao Governo, para que não tenha que ser uma obra profunda, nós percebemos os constrangimentos orçamentais, mas às vezes, querendo fazer tudo, não fazemos o pouco. E acho que há ali ou melhorar um pouco o orçamento da própria escola ou intervenções, porventura com o próprio envolvimento da autarquia local, para que possa ser resolvido um outro problema de condições de higiene, de segurança, para a saúde das crianças e de conforto. Eu acho que numa região que não tem quase nada, se não for através do saber e do aproveitamento dos seus recursos humanos, vulgo seus alunos, então estamos a penalizá-los duplamente. E, portanto, o nosso pedido é que se votem favoravelmente os vários projetos de resoluções, que eu presumo que não dirão coisa diferente do que nós dois já dissemos, no sentido de encontrarmos aqui uma solução para uma região, fruto, não interessa agora de encontrar culpados, ficou fora da parte escolar, ficou fora de mapeamento, ficou fora de qualquer intervenção dos vários governos, e ainda assim não é propriamente um dos concelhos mais pequenos do Distrito de Viseu, tem alguma população jovem, apesar de vir a perder, que merecem este sinal, este esforço, já que se obrigam a concentrar-se num agrupamento escolar, então que mudem para melhor, no fundo cumprindo aquilo que era o desiderato de fazer agrupamentos, é dar aos alunos melhores condições de ensino, melhor aprendizagem, melhor atividade extracurricular, etc, etc, que lhes vai falhando. E, portanto, nós não podemos falhar duplamente estas crianças, era esse o nosso pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido dos Verdes, que registra os verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bom, sou pena de me repetir, mas tenho que dizer que os edifícios da Escola Secundária de Castro Daire, aliás, como o próprio espaço envolvente, nunca conheceram qualquer intervenção de fundo, apesar dos seus quase 40 anos de existência. E por isso não estranha que hoje esta escola, que foi aliás construída no início dos anos 80, se encontre num processo acelerado de degradação, apresentando um conjunto de problemas que tem suscitado aliás a preocupação da respectiva comunidade escolar e que se tem agravado ultimamente face ao rigoroso inverno dos últimos meses. A escola, que tem capacidade para cerca de 700 alunos, já chegou a estar em funcionamento sobrelotada, com mais de 1 milhar de alunos, o que naturalmente acelerou ainda mais a degradação do espaço e do conjunto edificado. De entre os vários problemas que os edifícios apresentam, destacam-se nomeadamente as infiltrações e umidades que derivam da degradação das coberturas dos edifícios, as paredes com várias fissuras, o pavimento das salas com tactos de madeira muito degradados, com o piso irregular e com vários buracos, como aqui já foi referido, e que certamente comprometem a segurança dos alunos e professores. Depois há também o mau estado das caixilarias, que conduz a perdas significativas de calor, e naturalmente que comprometem também o aquecimento das salas de aula, o que vai naturalmente inflacionar os custos da escola. Um outro problema grave, que é, enfim, semelhante também ao que ocorre em muitas outras escolas do país com a mesma idade, relaciona-se com o envelhecimento das canalizações, tanto de água como a tubagem dos esgotos, que levam a perdas substanciais e que originam rupturas que fazem, no fundo, a escola ter que canalizar recursos para suportar estas obras de remediação ou estes rumentos, como dizia o Sr. Deputado Hélder Amaral, quando essas verbas podiam ser destinadas à aquisição de recursos que contribuíssem, de facto, para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos. E, portanto, para além do edifício da escola propriamente dito, também o espaço envolvente aos edifícios que integram o recinto escolar precisam igualmente de uma intervenção, nomeadamente ao nível do piso, que é em cimento e asfalto, que está muito degradado, com buracos, e que também acaba por limitar as próprias atividades desportivas, lúdicas e até o usufruto do espaço para o recreio ao ar livre. Ou seja, esta escola secundária de Castro Daire, que é frequentada por mais de 500 alunos, professores e auxiliares, não apresenta, na nossa perspectiva, as necessárias condições de conforto e até mesmo de segurança que são exigíveis, facto que compromete a própria aprendizagem dos alunos e também o trabalho dos professores e auxiliares. E, portanto, face a este quadro, os verdes consideram que a escola secundária, que é a sede do agrupamento de escolas de Castro Daire, deve ser alvo de obras urgentes de reabilitação dos edifícios, mas também do espaço exterior, que são indispensáveis à concretização do direito à educação como forma de proporcionar condições dignas a toda a comunidade escolar. E, portanto, é este o propósito da iniciativa legislativa que os verdes hoje trazem para discussão nesta comissão, e dizer que também na nossa porta há toda a abertura para que depois em conjunto se estude um texto que possa acolher os três projetos que estão agora em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há algum outro partido que gostaria de fazer uma intervenção. Deputada Luciane.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentada, Sras. E Srs. Deputados. Sem dúvida que a educação é um dos pilares fundamentais de uma sociedade desenvolvida. E se nós queremos uma sociedade igualitária e justa, tem que ser, o investimento na educação tem que ser uma prioridade. E o atual governo tem feito essa aposta, sobretudo na educação, aliás, como prova também os sucessivos orçamentos, em que tem vindo a aumentar o orçamento ao nível da educação. Relativamente à questão que hoje estamos aqui a discutir sobre a escola secundária de Castro Daire, nós, os deputados do Partido Socialista, estivemos presentes, tivemos a oportunidade de constatar o estado da escola. É evidente que esta escola necessita de uma intervenção, mas também gostaria de dizer que esta intervenção, a necessidade desta intervenção, não emergiu agora de há um ano ou dois. Já no período de 2014 a 2015, essa necessidade também se fez sentir. Mas o que interessa é o momento presente e, portanto, isso aos alunos. Queremos e percebemos perfeitamente a necessidade e compreendemos da realidade, enfim, um clima frio, onde o acolhimento da escola é essencial para no processo de ensino-aprendizagem. E, realmente, nós, como eu disse há pouco, quando estivemos presentes, percebemos que a escola secundária necessita de uma intervenção, nomeadamente ao nível da canalização, ao nível também das paredes exteriores, que estão degradadas, e as caixilharias, até porque, tendo em atenção as questões ambientais, a caixilharia que atualmente tem a escola, porque é uma escola já com 36 anos, perde, portanto, o calor sai e, no fundo, é uma perda de ao nível da energia. E, portanto, entendemos que é um assunto a considerar e o Partido Socialista também se associa a esta vontade e de fazer chegar ao Governo a necessidade de uma intervenção na Escola Secundária de Castro Daire. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que em relação à discussão destes projetos, podíamos um pouco recuperar aquilo que foi a discussão na última reunião de comissão sobre outras escolas que também necessitavam de intervenção e um pouco dizer que o diagnóstico não é tão diferente assim. São processos de degradação do parque escolar que têm vindo a ocorrer ao longo dos anos, que tem uma especial gravidade, sobretudo quando falamos ao nível do interior, tendo em conta aquilo que são os processos de despovoamento que vamos encontrando, e aquilo que também tem sido, que nós temos colocado, uma responsabilidade que é acometida ao Governo e que é a manutenção do parque escolar, muitas vezes demasiado empurrada para aquilo que é a dependência dos fundos comunitários para que, de facto, haja essa recuperação. O que nós temos colocado é que, de facto, há necessidades que se vão afirmando, que são cada vez mais gritantes e que necessitam de uma resposta imediata, e que este caso que nós temos da Escola Secundária de Castro Daire é evidentemente um desses casos, pelo que, obviamente, aquilo que tem vindo aqui a ser relatado pelos vários projetos, nós consideramos que são preocupações que podemos acompanhar. De facto, é uma escola antiga, com 36 anos sem intervenção de fundo, é muito tempo, sobretudo havendo a pressão, não só pelo número de alunos que já teve, mas pelo facto de ser uma sede de um mega agrupamento, que naturalmente também acarreta outro tipo de questões de resposta que tem de ser dada, e a degradação generalizada, quer das instalações em si, quer do mobiliário, quer da própria envolvente, têm que nos colocar questões de segurança que, evidentemente, devem ser resolvidas o mais rápido possível, para que se promova uma escola de qualidade para quem estuda e para quem lá trabalha. A situação das variações térmicas das salas tem vindo a ser muito reportada por parte da comunidade escolar, é de facto um desconforto muito grande para quem lá está, sobretudo no inverno. E, portanto, é evidente que quando as pessoas estão preocupadas enquanto no seu dia-a-dia com o frio que passam, aquilo que é o processo de ensino-aprendizagem e aquilo que é a necessidade de concentração nas questões pedagógicas muitas vezes acaba por ser secundarizada quando as pessoas estão de facto desconfortáveis naquilo que é o seu dia-a-dia de trabalho e de estudo. Portanto, dizer que, por parte do PCP, naturalmente acompanhamos estas preocupações e esperemos então que seja encontrada uma solução rápida para a reabilitação urgente da Escola Secundária de Castro Daire. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, podemos passar ao ponto a seguir.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Pedro Alves,
penso que o deputado José Luís Ferreira lançou o desafio de fazermos um texto conjunto.
Sim, acho.
Sim, que não há necessidade. Lançaste o desafio de fazer um texto conjunto dos três documentos.
Esse.
E eu penso que não há nenhuma...
Acho que faz todo sentido.
A parte do PSD também faz todo sentido. Sim, 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 sim. Isso mesmo. Não. Da parte do PSD há abertura para que isso seja atingido. Esse.
Não, não é agora. Tem que haver uma redação final e depois...
Isso, na redação final. Não, isso mesmo. Não. Ok.
Ok.
Está a pleno.
Ok. Sim.
Sim. Portanto, vai para a votação e depois, quando fizer a redação final,
também sim. É. Muito obrigado. Eu passaria agora ao ponto 4.2, que tem dois projetos de resolução, do PCP e outro do CDS-PP, sobre o primeiro, o 1363, que recomenda a valorização do ensino profissional com a garantia de igualdade de oportunidades de todos os estudantes, e o segundo, do CDS-PP, 1501/13, que recomenda ao Governo que proceda ao adiantamento das prestações devidas às escolas de ensino profissional, sempre que haja atrasos no financiamento do POC. PCP, gostaria de fazer uma intervenção, faça a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este projeto, nós já o tivemos em agenda algumas vezes e, de facto, ainda bem que hoje conseguimos fazer a discussão. Parece-nos que temos aqui uma oportunidade de fazer um debate sobre a valorização do ensino profissional numa vertente que seja, efetivamente, de maior igualdade, de um destaque que nós consideramos que deve ser dado num caminho que nós consideramos que também deve ser, não num sentido de caminharmos para um ensino dual, mas sim, efetivamente, para aquilo que é a valorização das vias de ensino que temos no nosso sistema. E dizer que parece-nos que há um processo, um historial de ampla desresponsabilização por parte do Estado e por via daquilo que é a intervenção dos governos em relação ao ensino profissional, não havendo propriamente nem verdadeiramente aquilo que se pode considerar uma rede pública de escolas profissionais. O financiamento tem vindo a ser assegurado, sobretudo ao nível das públicas, das secundárias, por fundos comunitários, e há aqui a exceção das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, tem sido muito alicerçada no Fundo Social Europeu. Tem ocorrido ao longo dos anos atrasos, muitas vezes, outras vezes aquilo que nós vamos verificando é uma dificuldade naquilo que é um normal funcionamento destas instituições. Ainda este ano tivemos uma notória dificuldade relativamente a esta matéria e aquilo que foi o avançar no sentido de depois apenas se estabelecer o financiamento do primeiro ano e não dos três. Mas, de facto, o que podemos aqui, ao fim e ao cabo, ter de balanço destes procedimentos em termos do ensino profissional é alguma inconstância, alguma dificuldade, alguma destabilização que nos parece termos aqui uma oportunidade também para discutir e tentar apresentar soluções. E foi nesse sentido que, obviamente, elaborámos este projeto de resolução, tendo em conta aquilo que é o reforço cada vez maior que tem havido também no número de estudantes ao nível do ensino profissional, no sentido de se garantir em condições mais valorizadas para a prossecução dos estudos destes estudantes. E uma coisa que nos preocupa bastante tem sido, inclusivamente, alguns estudos que têm vindo a ser divulgados muito recentemente, que dão nota de que muitos dos estudantes do ensino profissional e dos cursos profissionais nem sequer colocam como possibilidade o acesso ao ensino superior e muitas vezes não compreendendo que pode haver aqui uma prossecução e uma lógica de percurso de formação e de acesso aos mais elevados graus de ensino, o que é absolutamente preocupante e nos deve fazer refletir sobre o cenário que temos em termos da prática no ensino profissional. E, portanto, temos colocado que é preciso valorizar a avaliação contínua, temos colocado que é preciso uma política de investimento e de valorização, de criação de condições de estabilidade e previsibilidade na organização e no desenvolvimento do trabalho ao nível do ensino profissional, que ao nível da avaliação também têm de ser aqui consideradas alterações para que se promova maior justiça em relação a esta matéria e, portanto, aquilo que apresentamos são várias medidas, é verdade, são 13 medidas diferentes, mas que nos parece que, pelo menos várias delas, serão relativamente consensuais ao nível da Assembleia da República, nomeadamente aquilo que é a necessidade de um amplo e profundo debate nacional sobre a valorização do ensino profissional, com ligação àquilo que são as necessidades de desenvolvimento económico e social do país. Aquilo que também nos permitirá uma maior qualidade ao nível do ensino profissional é a diminuição do número de alunos por turma. Aquilo que também se prende com o regime de faltas da carga horária de férias em condições de igualdade com os estudantes da via de prosseguimento de estudos, uma estrutura regulamentada de apoio à realização dos estágios curriculares, assegurando aquilo que também é determinante para muitas vezes isto poder ser de facto uma garantia para estes alunos, que é o pagamento aumento das despesas de transporte, de alimentação, de alojamento, de equipamentos, a valorização dos conteúdos curriculares do ensino profissional, nomeadamente ao nível sociocultural e científico, a diminuição da duração da formação em contexto de trabalho, no sentido em que, não desvalorizando aquilo que é a ligação ao contexto de trabalho, mas obviamente também valorizando a componente de aprendizagem e de possibilidade de prosecução de estudos, assegurar-se a efetiva gratuitidade do ensino profissional, e isto também é muito importante para muitos alunos que frequentam o ensino público, assegurar um modelo de financiamento público que seja então assente, sobretudo, e aquilo que é o fundamental, no orçamento do Estado, e que se responda às necessidades de orçamento de funcionamento permanente, seja ao nível do pessoal, despesas fixas, funcionamento, equipamentos, apoio aos estudantes por essa via. Também para garantir que tudo isto decorra da melhor forma, que as transferências sejam realizadas no início do ano letivo, que o financiamento seja então sempre para os 3 anos e não havendo esta possibilidade de ser apenas para um, como aconteceu agora mais recentemente, para se considerar também, em termos de efeitos de financiamento, tudo aquilo que sejam juros contraídos em empréstimos devido aos atrasos das transferências de financiamento e, portanto, não ser justo ser imputável às escolas o que não é da sua responsabilidade. Considerar para efeitos de acesso ao ensino superior os alunos do profissional como internos e não como externos, que é uma questão que há muito temos vindo a levantar, tendo em conta esta questão de haver uma continuidade e uma possibilidade de acesso ao ensino superior, assegurando que as classificações dos exames resultam da média ponderada com a classificação interna final, com um peso final de 30%, e que seja criado um grupo de trabalho com uma representação alargada que possa estudar soluções de acesso ao ensino superior, que se baseiem naquilo que pode ser uma gradual extinção da avaliação sumativa externa e na valorização, de facto, da avaliação contínua no processo pedagógico. São muitas propostas diferentes, mas creio que algumas poderão encontrar acolhimento junto dos outros grupos parlamentares, assim fazemos com essa intenção também o projeto de resolução que aqui apresentamos, para que efetivamente ocorra a valorização do ensino profissional com garantia da igualdade de oportunidades a todos os estudantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, nós, no CDS, juntou-se ao Partido Comunista Português. Só esta frase já merece uma pausa. Nesta preocupação com o ensino profissional, reconhecendo que é uma das vias do ciclo secundário do ensino obrigatório que hoje em dia é amplamente aceite e implantada, que a oferta que existe é abrangente e é garantida pelo Estado, recorrendo quer a escolas estatais, quer a escolas privadas contratualizadas, com exceção de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, todas as turmas, quer as estatais, quer as privadas, são financiadas com recurso a fundos europeus. E isso tem sido uma questão, sobretudo, não uma questão que vem de trás, que neste governo se agravou particularmente, relativamente aos prazos em que esse financiamento chega às escolas. Este ano, concretamente, houve atrasos nos concursos, quer nas escolas privadas, quer nas escolas da rede estatal, e daí acabou por abrir-se primeiro para as escolas privadas e só depois para a rede estatal, mas em ambos os casos isso trouxe grandes transtornos aos alunos, que parte do financiamento que lhes seria devido para transportes e para alimentação estão a ser pelos próprios, não raras vezes com manifestação de que não as conseguem fazer valer e já recebemos até no grupo parlamentar do CDS algumas queixas de que se assim continuasse provavelmente não poderiam continuar nas opções formativas em que se encontravam e por outro lado para as próprias escolas, particularmente as privadas, que têm que recorrer a financiamentos junto da banca e para isso pagar juros que depois não são, dos quais não são ressarcidos por via das regras do POCH. E, portanto, por essa razão, a proposta que fizemos já no Orçamento de Estado e que repetimos agora aqui é que, quanto por motivos que não sejam imputáveis aos estabelecimentos de ensino, o financiamento das turmas de ensino profissional aprovadas em rede e regularmente constituídas não seja realizado no prazo devido, que então seja adiantado esse montante pelo Orçamento de Estado, ainda que depois venha a ser ressarcido pelas verbas dos fundos comunitários. Portanto, no fundo, para que o Estado, como garante desta oferta de escolaridade obrigatória, adiante e resolva a tesouraria destas escolas para que elas possam funcionar sem que sejam penalizadas pela prestação desse serviço que é da responsabilidade do Estado. Em relação ao projeto de resolução do Partido Comunista Português, também sem grande surpresa, no que diz respeito ao preâmbulo, temos pontos em que discordamos fortemente, nomeadamente sobre os pontos que tecem considerações sobre a atuação e a intencionalidade do governo PSD-CDS, enfim, seria expectável que assim fosse. Encontramos algumas afirmações que nos parecem com alguma inconsistência. Por exemplo, na página 1 afirma-se que não existe uma rede pública de escolas de ensino profissional, mas depois, a certa altura, dizem que, na página 4, ao invés de se apostar na valorização dos cursos profissionais e de projetos educativos muito interessantes existentes no país, em diversas escolas profissionais opta-se por transpor para as escolas públicas secundárias os cursos profissionais, portanto, ou há ou não há, enfim. E achamos, de qualquer das formas, que todo o capítulo, o terceiro capítulo da avaliação contínua está aqui colocado de forma um bocadinho colateral em relação ao objeto fundamental do projeto de resolução. Mas, pese embora estas considerações de preâmbulo, a verdade é que sim, acompanhamos vários dos pontos da componente resolutiva, alguns que, enfim, que pretendem essencialmente colocar no centro da discussão esta preocupação que se vai resolvendo ao longo do tempo, mas que ainda não está assumida, do ensino profissional como uma alternativa em pé de igualdade com a via regular e que seja, de facto, uma escolha igualmente valorizada, e todos os outros aspectos que têm a ver com os problemas do financiamento, aos quais também nós somos sensíveis. Depois há alguns aspectos que não nos parecem, que não acompanhamos, como, por exemplo, todos aqueles que impõem uma diminuição, enfim, que recomendam a diminuição do número de alunos por turma de uma forma transversal, que nós não acompanhamos em nenhum modelo e, portanto, também não acompanhamos neste. E, por exemplo, esta criação de um grupo de trabalho para soluções de acesso ao ensino superior, pela razão de que já existiu e que até já tem um relatório produzido. Mas isto para dizer que, na verdade, a maior parte dos pontos são pontos que nos oferecem concordância e, portanto, de certeza que isso se espelhará no momento da votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se os outros grupos parlamentares se querem pronunciar. Sra. Deputada Maria Augusta.
Eu
penso em Sra. Deputada.
Estavas a primeiras senhoras, se fosse por essa.
Muito obrigada.
Mas deixar só apenas duas notas. A primeira é felicitar o PCP e o CDS por trazerem este tema à colação e darem também o contributo para que possamos discutir aquilo que é o relevo que o ensino profissional tem em Portugal. E aquilo que era o propósito de promover um amplo debate nacional em torno do desenvolvimento económico-social, que são termos que nós achamos que são altamente pertinentes quando falamos de ensino profissional, porque é precisamente o contributo que o ensino profissional dá para o desenvolvimento económico-social do nosso território, das realidades do nosso território, que eu acho que merece esta reflexão conjunta e cada vez mais aprofundada. Porque os dados que nós temos dos últimos anos, e quando digo dos últimos anos, da última década, das últimas décadas em Portugal, da evolução que o ensino profissional tem tido e da desconfiança que existia à partida relativamente ao ensino profissional, começa a desvanecer-se em Portugal e começa a valorizar-se cada vez mais o ensino profissional nas suas diversas vertentes, e eu acho que isso é uma mais-valia que o país adquiriu e que não pode ser posta em causa. E é por isso que, felicitando ambos os partidos pelo contributo que aqui nos trazem, e para duas preocupações que eu acho que são transversais a todos os partidos políticos, a primeira, que é do financiamento, da estabilidade do financiamento, porque são matérias que nós já discutimos há muitos anos em Portugal e, como sabemos, estão muito dependentes dos fundos comunitários, e tudo o que é dependente dos fundos comunitários está sujeito a um conjunto de regras de acordo com o programa operacional, regras burocráticas e que muitas vezes estão desfasadas das próprias regras das escolas e das necessidades das escolas, e isso é uma problemática que nós temos que dar também o nosso contributo para que seja resolvida no futuro, porque as escolas sentem muito essa falta de estabilidade, e quando falamos das escolas falamos do pagamento aos professores, aos formadores, etc., e portanto essa é uma preocupação que nós também temos, e outra tem a ver com o acesso ao ensino superior, porque todos nós sabemos que a realidade do ensino profissional é diferente do ensino regular, e por isso esta transição do ensino profissional para o ensino superior merece reflexão. É certo que temos hoje um mecanismo que também merece o nosso aplauso, que tem a ver com os técnicos, com os TESPs, com os cursos técnicos de ensino superior, que permitem haver uma maior aproximação entre a realidade do ensino superior à realidade do ensino profissional. Isso tem sido positivo pelo país todo, mas esta é uma reflexão que ainda merece ser aprofundada. E, por isso, salientar, a proposta do CDS é interessante, mas é um paliativo para resolvermos uma situação que merece outro aprofundamento. Uma das propostas do PCP, e que nós estamos frontalmente numa posição oposta, é um regresso a 1977 naquilo que é a diminuição da carga profissional, do próprio ensino profissional, ou seja, do contacto dos nossos jovens com as realidades das empresas, com as realidades locais, que é essa a grande mais-valia do ensino profissional, é precisamente esse meio termo que consegue ter entre o ensino em aula, em sala de aula, e o ensino acompanhado nas empresas, e tem sido essa mais-valia dessa carga em termos de aprendizagem em contexto de trabalho, em contexto de uma empresa, que tem sido uma mais-valia e que distingue realmente a realidade do ensino profissional. E parece que na proposta que o PCP, uma das propostas, é precisamente diminuir essa carga de aprendizagem, quando digo carga, em termos horários, naturalmente. Em contexto profissional, em contexto empresarial, que nós achamos, e acho que é unânime, que é isso que faz a diferença e que marca também aquilo que é o processo de aprendizagem daqueles alunos, naquele contexto muito em particular. Mas isto não obsta realmente a que haja alguns considerantes e algumas propostas no seu objetivo maior de valorização do ensino profissional, que nós acompanhamos, porque entendemos que esta é uma matéria muito séria e que deve ser acompanhada, e que devemos também ter em consideração a evolução positiva que nós consideramos que houve no nosso país nas últimas décadas.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passei agora à Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, felicito o Partido Comunista Português e o CDS pela apresentação destes projetos, que permitem que efetivamente se faça um debate sobre o ensino profissional. A valorização do ensino profissional corresponde a um propósito que se reflete na ação do atual governo. O programa do governo propõe-se a desenvolver uma agenda de valorização do ensino profissional, atendendo, entre outros aspectos, ao facto do ensino profissional ter sido, de certa forma, esquecido quando o anterior governo passou parte significativa da despesa com o ensino profissional do Orçamento de Estado para os fundos comunitários, não tendo acautelado dois aspectos essenciais. Por um lado, a necessidade da expansão e o reforço do próprio ensino profissional. Claro está que o atual governo, quando chegou, portanto, ou começou no seu exercício, não devia e não podia chegar e alterar tudo, até porque a programação é plurianual. Teve e tem, isso sim, de ir ajustando algumas medidas às necessidades mais prementes. Nesse sentido, têm sido tomadas diversas medidas conducentes a colmatar lacunas deixadas e a valorizar o ensino profissional. Falo, por exemplo, da homologação da rede do ensino profissional em tempo útil, em maio, face à homologação anterior, que ocorria quase sempre em outubro, isto é, depois do ano letivo começar e já estar a decorrer, com todos os problemas que isso trazia ao funcionamento das próprias escolas. A abertura ou os avisos de abertura de candidaturas para os cursos profissionais, que eram anuais e passaram a ser trienais. O que é que isto significa? Facilitam a coordenação e a estabilidade das escolas e dos alunos. Foram aumentadas as taxas de adiantamento dos financiamentos. Foi simplificado o modelo de pedido de reembolso. Foi diminuída a penalização por número reduzido de alunos, designadamente em territórios de baixa densidade, em turmas com alunos com necessidades educativas especiais, em turmas com formação nas artes do espetáculo. Importa também referir que o número médio de alunos por turma, no conjunto das turmas do ensino profissional, já é significativamente mais baixo. Por um lado, a constituição, ou acrescento a este facto, a possibilidade de constituição de turmas de duas formações, que possibilita, por um lado, a abertura de turmas de acordo com o interesse mais específico e efetivo dos alunos e, por outro, a existência de um menor número de alunos nas aulas da componente prática. O ensino profissional é já gratuito, razão pela qual o Estado financia escolas profissionais privadas. O financiamento que está a ser feito do ensino profissional garante aos alunos o cumprimento do ciclo de formação, porque, efetivamente, se não houver esta garantia, há abandono precoce dos alunos da escola. Os serviços e organismos sob tutela do Ministério da Educação têm um sistema de proximidade e de contacto com as escolas e com os alunos e está em implementação um sistema de garantia da qualidade do ensino profissional, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não considera premente a constituição de um grupo de acompanhamento dos cursos profissionais. A valorização do ensino profissional também se concretiza pelo número de alunos inscritos. E é bom que se refira que se verifica um aumento de 11,5% em 2017-2018 face a 2016-2017. Há mais 240 turmas em 2017-2018 e mais 234 turmas, que é a previsão para 2018-2019, face à concertação da rede para o ano letivo próximo. E também se vê pelo aumento do número de turmas e alunos do primeiro ano, mais 123 turmas, que correspondem a um aumento de 7,4% em 2017-2018. Destaco o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Governo no sentido de estabelecer equidade entre os alunos da via profissional no caso do acesso ao ensino superior. E, finalmente, não posso deixar de referir a importância e a valorização que temos de dar simultaneamente ao ensino profissional e à educação de adultos. Porque aquilo que pretendemos também é que adultos possam frequentar o ensino profissional. E com essa medida, nós vamos, por um lado, colmatar as lacunas de formação dos adultos e, por outro lado, fazer com que o ensino profissional seja ainda mais valorizado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Se calhar, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para talvez tentar encerrar aqui esta discussão, dizer que, como é evidente, quando nós falamos de não existência de uma rede pública, era lógica e coerente e devidamente articulada, tendo em conta aquilo que é a nossa ideia em relação ao ensino profissional. Era nesse sentido, e portanto agradeço a chamada de atenção, mas de facto era o sentido que queríamos colocar a nossa exposição. Dizer que, obviamente, nós sabemos que há aspectos que nos separam em relação àquilo que é a interpretação destas matérias do ensino profissional como outras, mas que, evidentemente, nos parece que ainda assim, tendo em conta aquilo que, por um lado, aquilo que foi anunciado pelo Governo em termos de intenções de valorização do ensino profissional, por outro, aquilo que é também dito por parte dos restantes grupos parlamentares, que temos aqui uma boa oportunidade ainda assim para aprovar medidas que são úteis no sentido dessa mesma valorização, e é nesse sentido também que deixamos este apelo para, na altura das votações, que isso possa ser tido em conta. Muito obrigada.
Só também para dar nota de encerramento de que é verdade que o projeto de resolução do CDS não tem a dimensão e a abrangência que é proposta pelo PCP, no entanto, e nesse sentido é de facto uma medida, ou recomenda uma medida paliativa, mas como as escolas profissionais, e ainda foi notícia esta semana, continuam a dar queixa, a fazer queixa de que estão a atravessar uma situação complexa, pareceu-nos que ainda assim valia a pena insistir numa medida que de facto não deveria ser necessária, mas que face à circunstância das escolas poderia aliviar a realidade que elas vivem. E é simplesmente nesse sentido, com a consciência de que estamos a falar, embora do mesmo assunto, em linhas diferentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção, portanto, vai para o plenário e depois vai para a votação. Eu passaria agora ao ponto número 5, que é a votação de relatórios e iniciativas europeias, e temos aqui o relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho, Comitê Económico e Social Europeu ao Comitê das Regiões. E o deputado relator, eu sou o deputado Porfírio Silva, a quem eu passava a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser breve, porque os relatórios estão sempre escritos e é suposto que estejam conhecidos. Esta palavra breve é só para dizer o seguinte. Como já tive a oportunidade de explanar nesta comissão num relatório anterior sobre matéria europeia, há uma grande... Como é que eu hei de dizer isto? Há uma grande concorrência de papel... em termos de parceiros de iniciativas europeias que esmagadoramente não têm nenhum tipo de eco. E isso tem a ver, em minha opinião pessoal, com um facto muito simples, é que uma grande parte da produção persística sobre essas matérias é mais ou menos burocrático. Não acho que o nosso papel seja burocrático aqui, como deputados. Acho que a parte técnica está feita e bem feita pelos serviços antecipadamente e não acho que a nossa função aqui seja repetir aquilo que os serviços dizem em termos de enquadramento e de preparação. Assim sendo, a estratégia que eu segui desta vez, um pouco mais radical do que segui numa outra vez anterior, foi simplesmente dar por adquirido o que estava exposto na nota técnica elaborada pelo Serviço da Comissão de Assuntos Europeus e fazer uma análise propriamente dita, escolhendo o que é que achava que valia a pena ser analisado e o que é que achava que valia a pena propor. O Erasmus+, independentemente da opinião que cada um de nós tenha sobre o seu enquadramento institucional na União Europeia, tem sido uma ferramenta importante de aprofundamento das relações intracomunitárias na União Europeia e, portanto, merece-nos atenção nessa perspectiva. E também nessa perspectiva, os pontos que procurei destacar aqui têm a ver com aquela medida em que o Erasmus+ não cumpre esses objetivos. Portanto, há estudos feitos e conhecidos que mostram que certas categorias de pessoas, quer do ponto de vista socioeconómico e cultural, quer do ponto de vista de certas posições no sistema, têm um acesso à mobilidade internacional abaixo da média, insuficiente, portanto. Numa ferramenta destas, que muitos concordamos em dizer que é uma ferramenta importante de desenvolvimento, quer das pessoas, quer das instituições de educação e formação envolvidas, nós não devemos, julgo eu, passar ao lado dessa questão. E devemos centrar-nos em ações que melhorem esse aspecto de penetração do Erasmus+, na realidade das pessoas que devem beneficiar dessa mobilidade internacional. Assim sendo, o que fiz foi identificar com alguma informação esses problemas e propor um conjunto de recomendações que seguem um pouco também a minha percepção de como é que as coisas passam ao nível da União Europeia, ou seja, é preciso não só pôr as ideias, mas pôr as formas de perseguir as ideias, ou seja, de fazer o seguimento dessas ideias ao longo do percurso institucional. Aquilo que está proposto é isso, é identificar essa questão e propor que esta Comissão recomende procedimentos para que esse objetivo de correção da abrangência do Erasmus+, possa fazer algum caminho em termos da sua aplicação futura. Uma vez que, sendo esta comunicação sobre a avaliação intercalar do programa, na realidade, estas avaliações intercalares são pré-preparações das fases seguintes. Aquilo que a história mostra é que, se começamos a preparar os novos formatos para além do fim do horizonte de cada programa, só quando o programa está a acabar, chegamos tarde. E, portanto, esta é a minha proposta e a justificação, desta técnica específica aqui seguida. Eu tenho a ideia de que, na reunião anterior, à qual não pude estar presente por estar em serviço parlamentar, a alguns milhares de quilómetros daqui, Penso que terá havido reticências ao formato, ao formato do relatório. Eu devo dizer, com toda a transparência e franqueza, que eu não faço relatórios burocráticos, faço relatórios com os quais politicamente podemos estar de acordo ou podemos não estar de acordo. Esta é a minha proposta de relatório. Eu não tenciono transformar o meu relatório num relatório burocrático e isso não farei. Mas é óbvio que isto é uma proposta à Comissão. A Comissão é que sabe e é soberana e decide. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, dizer que em relação a esta matéria, o Grupo Parlamentar do PCP levantou na última reunião uma questão que não tem nada a ver com o facto disto ser mais burocrático ou menos burocrático, tem a ver com uma questão prática, que é, há aqui uma inclusão na parte dos considerandos, portanto aqui no que diz respeito à apreciação do relatório, de recomendações. Parece-nos que depois as recomendações ainda por cima são repetidas na parte das conclusões. Ora bem, se já estão num sítio, não nos faz muito sentido que estejam repetidas noutro. Sendo que a parte que é, faria mais sentido encontrarem seria, efetivamente, no lado das conclusões. O que é que nós colocamos? É que deveriam, para nós, na nossa opinião, constar, não estamos a dizer que sejam retiradas das conclusões, mas apenas da parte dos considerandos. Porquê? Nas conclusões nós temos a possibilidade de votar ponto a ponto e manifestar a nossa concordância ou discordância com algum tipo de forma como o relatório esteja elaborado, porque há formulações que se nos afiguram duvidosas em relação àquilo que depois pode ser lido. No entanto, sendo uma COM, pronto, o que nós queríamos, não queríamos estar a votar contra só por causa disso, e era nesse sentido que estávamos a colocar essa situação, a ver se haveria por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a disponibilidade para poder retirar a parte, diz, faça esta análise e faz uma série de recomendações e deixá-la naturalmente na parte das conclusões, permitindo que possa haver uma votação diferenciada por parte do Grupo Parlamentar do PCP e outros, se assim quiserem, porque é evidente que nós não temos nada contra o programa Erasmus+, não, nem pelo contrário, não tem nada a ver com isso, mas destas recomendações temos algumas dúvidas que gostaríamos de poder particularizar em relação a esta matéria, e foi apenas isso que nós colocámos.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Muito bem. Sr. Deputado Porfírio, gostaria...
Eu agora estou a falar como deputado, não estou a falar como representante do Grupo Parlamentar do PS. O Grupo Parlamentar do PS não pode dar instruções sobre a forma como eu faço o relatório. Este relatório é da minha autoria. Não concordo em substância com a ideia de que o que está nas recomendações não deve estar na parte inicial. Noto que a parte 2 não se chama considerandos, embora em muitos relatórios se chame. Embora em muitos relatórios se chame, mas neste relatório não se chama considerados. Eu admitiria que o texto de que aqui aparece como recomendações e que aparece na parte de fundamentação não tivesse o formato de recomendações, mas isto é apenas uma modificação cosmética. Em vez de dizer a Comissão recomenda, diria a Comissão considera necessário ter em conta os seguintes aspectos e depois na parte conclusiva seriam recomendações. Agora, com toda a franqueza, há dois tipos de discussão sobre esta matéria. O tipo de discussão na qual eu estou disposto a entrar é recomendação a recomendação. Não concordamos com isto por esta razão. Eventualmente eu posso considerar se nessa matéria estou de acordo ou não estou de acordo e logo verei. A ideia geral de que há aqui uma parte que é votável e outra parte que não é votável, a parte que é votável são as conclusões, não diz mais do que aquilo que está na parte preparatória. A minha intenção é muito simples. Estes relatórios, em meu entender, devem ser relatórios políticos, devem ter mensagens políticas. E sobre as mensagens políticas é perfeitamente normal que nós estejamos de acordo com elas ou não estejamos de acordo com elas. Relatórios que fazem fundamentalmente, como muitas vezes acontece, coisa que eu não critico, e penso que até seja a prática maioritária, relatórios que fazem fundamentalmente uma transliteração das notas técnicas, Não penso que seja o formato ideal e não penso que seja assim que nós algum dia possamos alcançar aqui relatórios que possam ser lidos com atenção por alguém. E, portanto, a questão, do meu ponto de vista, é muito simples. Se há objeções concretas a esta ou aquela recomendação, eu acho que é uma discussão que vale a pena ter. Pode ser que sejam feitas objeções às quais eu próprio, como relator, até concordo e fico até agradecido por, nessa medida, o relatório poder ser modificado. A ideia geral de que devemos ter uma parte preparatória do relatório que seja mais ou menos neutra e depois só a parte dispositiva é que é política, com essa abordagem eu não estou de acordo. Estou no fundo a propor o mesmo tipo de abordagem que propus numa outra abordagem, numa outra ocasião, em que fiz o relatório sobre a iniciativa europeia e onde disse há aqui questões que eu acho que não devem ficar na opinião do relator. Em geral, eu acho que a opinião do relator não interessa muito, quer dizer, acho até uma bizarria que nós gostemos de aprofundar a opinião do relator, sendo que a condição é, pode escrever o que quiseres, que isso não interessa nada, porque o que interessa é o relatório, portanto, esse é o tipo de exercício que a mim não me interessa muito. Mas, como digo, eu encaro isto com toda a normalidade. Isto é uma discussão política, é um relatório político, tem um destino político, estamos de acordo ou estamos em desacordo e a Comissão, na sua composição, é soberana sobre esta matéria, portanto, tranquilo sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Sr. Presidente, eu acho é que, a partir do momento em que se coloca a coisa da forma como o Sr. Deputado Porfírio colocou, que mais vale seguirmos para a votação. E nós faremos uma declaração de voto a elucidar aquilo que é a nossa consideração sobre cada uma destas coisas, porque não foi manifestada propriamente abertura concreta para considerar o que nós estávamos a colocar. Parece-nos que, precisamente, fazendo as coisas desta forma, esvaziamos a possibilidade de, politicamente, os grupos parlamentares se pronunciarem no concreto com concordância e discordância em determinado tipo de pontos. Mas é a nossa interpretação e eu considero que o Sr. Deputado Porfírio fez um bom trabalho no relatório que fez, não é isso que está em causa, não, de maneira alguma. Pronto, e parece-nos que nesta fase é preferível seguir para a votação.
Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, obrigado. Sr. Deputado Ana Mesquita, eu penso que não me terei feito compreender num aspecto muito concreto, se percebi as suas palavras. Eu, se não disse, pretendia dizer que estou disponível para ver recomendação a recomendação, se há objeções.
Sr. Deputado, Sr. Deputado do PSD, quer se pronunciar sobre.
Concordo com a votação.
Ok.
Já que somos chamados a intervir, dá para felicitar o Sr. Deputado pelo trabalho.
Pelo trabalho, nós estávamos preparados já na última reunião para felicitar o contributo também para a discussão de um tema que achamos da maior importância e por isso felicitar pelo trabalho e votaremos favoravelmente.
Uhum. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não? Punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com o voto contra do PCP e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares que estão aqui representados, não estando aqui o Bloco de Esquerda neste processo. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para formalizar que entregaremos uma declaração de voto.
Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 6, que é a apreciação e votação de relatórios finais das petições, todas elas, desculpem, temos três petições diferentes, e eu se calhar passava a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender para a petição 360/13, que solicita a adoção de medidas contra o encerramento do Colégio de Torre da Chama. Dona Chama.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O relatório não foi enviado, Sr. Presidente, porque na última reunião nós soubemos que os peticionários e os proprietários do colégio tinham solicitado à Comissão que se insistisse junto das entidades a quem todos acordámos que devíamos pedir informação, e houve duas entidades que não se pronunciaram, o Agrupamento de Escolas de Mirandela e a de Geste Norte. E então, mediante esse pedido dos peticionários e dos proprietários do colégio, foi decidido aqui por unanimidade que devíamos insistir no pedido a essas entidades. Recebeu-se uma informação, mas foi da parte do Sr. Ministro da Educação. Eles entendem que a nota informativa não responde àquilo que é a matéria da petição e, portanto, pediram que se insistisse e, efetivamente, aquilo que tinha sido aprovado pela Comissão, por unanimidade, era pedir o parecer à Câmara Municipal de Mirandela, que já respondeu, ao Agrupamento de Escolas de Mirandela e à de Geste Norte. Portanto, estamos a aguardar então, eu pedia que os serviços reiterassem esse pedido diretamente às entidades, mas tive conhecimento agora pelos serviços da Comissão de que houve também uma diligência junto do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, no sentido de obrigar as entidades a pronunciar sobre a matéria da petição. Nós sabemos que, efetivamente, configura crime de desobediência. Eu já, a uma altura aqui, tive a oportunidade de discutir essa matéria e eu creio que nós temos, efetivamente, também de decidir, em termos de procedimentos da Comissão, o que devemos fazer nos casos em que nós reiteramos os pedidos de informação e as entidades continuadamente e reiteradamente, enfim, não colaboram com a Assembleia da República emitindo os pareceres que nós solicitamos ou os pedidos de informação. Nós não controlamos aquilo que as pessoas dizem, mas efetivamente entendo que uma resposta é o mínimo de colaboração interinstitucional que nós podemos solicitar. E, portanto, mediante esta nova diligência dos peticionários e aquilo que foi aprovado na última reunião, já tinha sido aprovado, mas na última reunião ficou novamente expresso por unanimidade que devíamos reiterar o pedido de informação, o que eu pedi era, efetivamente, que os serviços da Comissão reiterassem o pedido, ou fizessem, desta vez, diretamente o pedido ao Agrupamento de Escolas de Mirandela e à Geste Norte, e que se procedesse um prazo de 15 dias ou 3 semanas para nos darem a resposta. E só mediante essa resposta é que depois se poderia, efetivamente, apresentar o relatório, porque esses pedidos foram aprovados por unanimidade pela Comissão. E entendo que essas entidades têm o dever de colaborar connosco. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Só para dar nota, de facto na última reunião de comissão ficou aprovado por unanimidade que fosse feita essa insistência com um prazo, que estabelecêssemos, não sei se 15 dias, 3 semanas, porque como a resposta tinha vindo por interposta instituição, tinha sido recebida através do Ministério, na verdade já existe uma justificação. O que se entendeu foi que as entidades tinham a obrigação de responder e, portanto, para tentarmos encerrar um assunto que, apesar de tudo, já está, tem conclusão à vista, a diligência que foi aprovada na última comissão era esta, era que se fosse feita uma insistência com um prazo, ou há resposta nesse prazo, ou pode-se dar o processo por concluído através do relatório. Era só para dar essa nota.
Muito bem. Não sei se há alguma intervenção adicional. Portanto, vamos proceder dessa maneira. Muito bem. Eu passaria, então, a próximo, há outra petição a seguir, que é a petição 398/13, solicita a adoção de medidas com vista à isenção de propinas para os alunos carenciados, de que é deputada relatora a senhora deputada Margarita Balseiro Lopes, que acho que está de parabéns, não é? Foi eleita e, portanto, muitos parabéns. Muitos parabéns, deputada.
Obrigada, senhor Presidente. De facto, este relatório, esta petição teve apenas um subscritor e o que solicita a adoção de medidas com vista à isenção de propinas para alunos carenciados. E na fundamentação da petição, o peticionário solicita que se inverta a situação altamente existente no sistema de ensino superior público português e que obriga a que todos os alunos em Portugal tenham de pagar propinas. E depois, naturalmente, faz referência àquela que é a sua situação em particular. Fala também da existência de muitos alunos que, não podendo suportar o custo da propina, acabam por abandonar o ensino superior, Pese embora não fosse obrigatória a audição do peticionário, foi isso que acabou por acontecer, por videochamadas. Estiveram presentes a senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista, e o senhor deputado Luís Monteiro, e em que o peticionário reforçou a argumentação que tinha exposto já na petição que tinha endereçado à Assembleia da República. Depois, na audição do peticionário, houve ainda lugar, naturalmente, para cada um dos três grupos parlamentares representados apresentarem um pouco daquilo que é a visão que têm, não só relativamente à propina, mas bem como relativamente à forma como a ação social dá ou não resposta a estas situações. E, resumidamente, é isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pelo trabalho. Eu não sei se alguém gostaria de intervir sobre este relatório. Posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E muito obrigado mais uma vez, Sra. Deputada, pelo trabalho feito. Eu passava agora à petição 440/13, solicita a adoção de medidas com vista à aplicação da Lei nº 57 de 2017, 19 de julho. Deputado relator, eu sou o deputado Duarte Marques, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer e pedir desculpa por chegar só agora à reunião, estava ali ao lado, o que permitiu até acompanhar as intervenções anteriores, quero alertar, quando reunirem nesta sala, tenham atenção que naquele lado houve exatamente aquilo que se diz aqui, e não é fácil estas reuniões serem nas duas salas, porque há deputados como o deputado Pedro Pimpão que falam alto, e ouve-se daquele lado. Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria agradecer aos serviços a compreensão por ter permitido alterar a entrega deste relatório sobre a petição que foi apresentada pela ABIC. Como todos sabemos, esta petição tem como objetivo, no fundo, levar à conclusão ao colocar em prática de uma norma aprovada pelo Governo e que nós próprios aqui alterámos e que diz respeito à vida de muita gente. Praticamente todos os partidos têm iniciativas sobre esta matéria que pretendem dar corpo àquilo que é o objetivo da petição. O ideal até era que esta petição tivesse surgido, ou que estas iniciativas tivessem colocado no âmbito do debate da petição, mas o que é verdade é que surgiram praticamente em simultâneo, já que este é um projeto e um problema que tem envolvido este Parlamento. Toda a gente neste Parlamento, todos os partidos, estão empenhados em fazer cumprir aquilo que aqui aprovámos e aquilo que até era a intenção inicial deste Governo e desta coligação, onde os partidos da oposição também colocaram o seu cunho pessoal e ajudaram a levar para a frente uma proposta mais consentânea que com aquilo que era o objetivo do programa do Governo que está em vigor e que está a trabalhar. Surgiram aqui algumas dúvidas sobre se a petição deveria surgir ir já a debate em plenário ou não, tendo em conta que ela não cumpria formalmente os requisitos que o obrigassem a fazer, mas dentro daquilo que são as regras e a prática desta Assembleia, a Comissão pode decidir da pertinência do assunto subir a plenário. Eu recordo até aqui que, se não estou em erro, a primeira petição que eu fui relator subiu a plenário com um único subscritor, porque a Comissão então entendeu que era importante que subisse. E a proposta que fiz neste relatório, tendo em conta que tudo respeita às regras e a própria petição cumpriu todos os requisitos formais para ser discutida nesta Comissão, a sugestão que colocámos, que coloquei no relatório que tive a oportunidade de apresentar, era de sugerir que esta petição fosse discutida em plenário. Porque entendemos que isto era mais, por um lado, pela forma e pelo empenho que o Parlamento teve neste tema, quer na preparação da legislação em vigor, quer na alteração da legislação em vigor, quer do acompanhamento que temos feito aqui, que esperamos acabar esta legislatura com esta legislação a funcionar, a ser implementada e que dentro do possível todos aqueles que tenham direito a este conjunto de benefícios possam ter acesso a eles. E, portanto, todas as ferramentas, todas as iniciativas que possam levar a forçar, a influenciar, a levar a concretizar este desejo, que acho que é um desejo de todos nós, são necessárias e, portanto, propunha neste relatório que esta petição subisse para plenário, mesmo tendo em conta que já há diversas iniciativas dos diferentes grupos parlamentares a propor precisamente, não diria o mesmo, mas soluções diferentes para o mesmo problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado prefere...
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Deputado Duarte Marques o seu empenho na elaboração deste relatório, que faz aquilo que deve ser feito e é colocar-nos perante o objeto e os trâmites da petição e, além disso, encaminhar-nos sobre aquilo que deve ser feito a seguir. Da nossa parte, não temos nenhum problema em, também nesta ocasião, voltarmos a discutir esta questão em plenário. De qualquer modo, sendo que estamos a... está a ser proposto que suba ao plenário uma petição que não tem obrigatoriamente que subir ao plenário, a justificação dada para a mesma pôr-nos-á de futuro naquilo que nós, noutras matérias, temos estado a tentar evitar. Nós temos estado a tentar ordenar em termos normativos decisões desta natureza e aqui vamos entrar outra vez por outro caminho, porque se eu fosse peticionário numa futura petição, haveria de perguntar, mas então o meu problema não é pertinente, mas então não está um elevado número de pessoas envolvido nesta questão? Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não colocará nenhuma pedra no caminho desta decisão. Tem havido e vai continuar a haver a oportunidade de discutir esta matéria em plenário, que obviamente é uma matéria relevante. Nós temos dúvidas que consideramos fundadas acerca do caminho escolhido para voltar a discutir esta matéria em plenário, porque obviamente daqui para a frente temos que olhar para os critérios que desta vez consideramos e ver se daqui para a frente qualquer petição não merece, por estes mesmos critérios, ir a plenário, mesmo que, salvo indicação ao contrário, não tivesse que ir. E, portanto, só para, em resumo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai obstaculizar com o seu voto este caminho, mas o nosso alerta é, estamos outra vez a caminhar no sentido inverso àquilo que temos tentado fazer com algumas matérias aqui, dada até o volume e a relevância das variadas questões com que temos que lidar. Mas isto não impede em nada a nossa saudação ao trabalho e há, como o Sr. Deputado Duarte Marques poderia ter observado se tivesse estado mais cedo na reunião, eu até gosto de deputados que tomam a iniciativa de propor coisas que não são evidentemente chapa zero, por uma expressão, e portanto nessa medida até o saúde por essa iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tinha pedido a palavra, Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, primeiro que tudo, saudar o Sr. Deputado Duarte Marques, quer pelo relatório, quer pela iniciativa original que aqui nos traz. Eu compreendo, eu sou sensível aos argumentos do Sr. Deputado Porfírio Silva. Acho que isto nos abre aqui um precedente que depois vai ser difícil avaliar caso a caso. E estava aqui a tentar encontrar, fazer um bocadinho o raciocínio ao contrário, tentar encontrar um critério que nos salvaguardasse de tentações futuras. Eu peço isso muitas vezes, mas isso é mais comigo. O que me parece é que o Decreto-Lei 57 desceu à apreciação parlamentar. Portanto, foi um decreto que mereceu aqui... E mereceu aqui um trabalho muito, como disse o Sr. Deputado Duarte Marques, bastante alargado e bastante aprofundado, e isso não acontece muitas vezes de forma associada às petições. Portanto, talvez por essa razão, não tanto por uma lógica de pertinência ou relevância que eu acho que se pode, de facto, associar a muitas outras petições, mas pelo facto de ter merecido aqui um trabalho aprofundado e, ainda assim, não estar a ter a aplicação que a Assembleia, que o Parlamento... pretendia, ou que pelo menos votou que tivesse, talvez por isso a petição ganhe uma expressão diferente e associada a ela há três projetos, ou quatro, salvo erro, três projetos de lei e um projeto de resolução. E portanto, ao mesmo tempo que sou sensível aos argumentos do Sr. Deputado Porfírio Silva, também acho que é possível encontrar aqui um critério que justifique a proposta do PSD, que nós acompanharemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o deputado relator pelo relatório que aqui aperta. E nós também temos esta preocupação. Parece-nos que os alertas que o Sr. Deputado Porfírio Silva aqui deixa são pertinentes e, portanto, devemos aqui encontrar algo mais do que apenas a relevância do momento. Nós estamos mais ou menos em sintonia com a Sra. Deputada Ana Rita Bessa em relação àquilo que é o processo que também torna esta questão... que torna esta questão também aqui termos aqui uma linha mais objetiva em relação ao tratamento destas matérias. E o que nos parece que de facto é uma das linhas distintivas é o facto de termos tido uma apreciação parlamentar, e há aqui um processo que passou por via desta casa e que naturalmente há aqui um interesse de continuar a acompanhá-lo por esse motivo, sobretudo quando há uma questão determinante deste processo, que é um prazo que é proposto por via da alteração da Assembleia da República, que se está a aproximar a passos largos, que é agosto. Nesta altura temos apenas 52 contratos e eram vários milhares, não é? E, portanto, há aqui, de facto, não só a questão da pertinência e da atualidade do assunto, mas este acompanhamento de um processo legislativo que passou há bem pouco tempo aqui por via da Assembleia. É evidente que isto não resolve todo o tipo de situações, mas deve aqui também ajudar-nos a estabelecer o que pode ou não pode ser um limite para a análise destas situações, dizendo que acompanharemos o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado preferiu.
Sr. Presidente, é muito breve. Eu suponho que aquilo que disseram o Sr. Deputado Ana Rita Bessa e a Sra. Deputada Ana Mesquita resolveria o nosso problema se o Sr. Deputado relator aceitasse, que era no ponto 2 que fundamenta o envio para plenário, ficasse apenas a menção ao papel que a Assembleia da República teve na modificação. Pôs isso, mas pôs outras coisas. A minha sugestão era que ficasse, que o fundamento fosse só esse. Dado o papel que o Parlamento teve na aprovação desta lei, justifica-se. Já terminei. Ficaríamos, se fosse assim, nós votaríamos a favor. Estando como está, abstemo-nos. Mas o argumento de que o Parlamento tem uma responsabilidade particular nesta lei é um argumento perfeitamente distintivo. Portanto, era só modificar o texto e deixar esse fundamento. O resultado prático é o mesmo, é vai para o plenário, o fundamento evita aqueles...
Sr. Presidente, não, eu estava-me a recordar que eu tinha colocado isso, mas já não era o que tinha posto a mais. Eu já percebi que a mais queria aqui alguma coisa, mas o interesse é isto ir a plenário. E quando eu coloquei, eu lembro perfeitamente de ter colocado a história da... a referência ao especial papel que o Parlamento teve e esta Comissão, precisamente para distinguir de outras petições. Porque todos nós sabemos que a forma como algumas petições chegam a este Parlamento são completamente absurdas. Ainda há pouco tempo havia uma petição sobre o Dr. Mário Soares que era perfeitamente estúpida e com todo o respeito que merecem as pessoas que assinaram, a democracia é mesmo assim e toda a gente pode propor tudo, até disparates. E as regras existem para evitar disparates maiores. A avaliação que nós fazemos, além das regras, eu acho que sou insuspeito para falar de uma petição sobre o Dr. Mário Soares dizendo que ela é estúpida, o respeito que as regras nos merecem e devemos cumpri-las, mas há um momento em que temos de tomar decisões que são políticas. Portanto, as regras existem como regra e, além daquilo que é a tradição, nós podemos tomar decisões sobre temas. E o que eu propunha a esta Comissão era que, neste caso em particular, em que o Parlamento assumiu posições muito vincadas, que não é uma exceção porque a lei, a regra prevê isso, mas que fugíssemos um bocado à tradição, que é mais do que a regra, é a tradição do Parlamento, e escolhamos esta petição para subir a plenário. Isto não nos vai impedir no futuro de fazer o mesmo, porque sempre que um relator encontrar uma petição que, apesar de não cumprir o número exigido, permite à Comissão, por isso é que permite à Comissão levá-la a plenário, quando politicamente justificar, isso será feito. E, portanto, eu acho que não vamos criar nenhum precedente que venha a cair em cima de nós. Vamos é, se calhar, criar o bom precedente, que é mesmo petições que não tenham um número suficiente para obrigar a ir a plenário, que se pode justificar pela razão da matéria ser mais relevante ou não para um partido ou para outro, e neste caso, felizmente, até é para todos. E, portanto, Sr. Presidente, retire-se essa parte, fica só questão que referiu, com acho que é confortável para todos, isso é o mais importante.
Muito bem. Ponha a votação, quem vota contra? É com esta alteração. Querem que eu leia, tendo em conta, não sei o quê. Quem vota contra? Quem se abstém? aprovado por unanimidade. Temos uma redação final que eu não sei se é rápida ou não. Não está, sim, está.
Sr. Presidente, então, para dizer o seguinte, não estando cá o Bloco de Esquerda, será conveniente adiar, e nós temos uma questão relativamente à redação final que se calhar podemos remeter já antes da próxima reunião para tentarmos consensualizar.
Muito bem. Eu só queria lembrar que a próxima reunião é num dia em que vamos ter plenário de manhã. É no dia 24, é no dia 24 à tarde. E, portanto, a nossa reunião é no dia 24, que é uma terça-feira. De manhã temos plenário e à tarde temos a comissão. Muito obrigado.